Pequenas Grandes Emoções, um podcast onde a partir de histórias infantis falamos sobre emoções nas crianças com a ajuda da psicóloga Inês Afonso Marques. Uma parceria com a Jacarandá, chancela do grupo editorial Presença.
Livro Respeitem-se e Tratem-se Bem, de Lucia Serrano. És uma pessoa única no mundo. As meninas e os meninos da tua turma também são únicos. Somos diferentes por fora e também por dentro. Já reparaste que por vezes não sentimos o mesmo? E por vezes também não pensamos da mesma forma. Mas há uma coisa em que és igual a toda a tua turma. Sabes o que é? Todos precisamos de ter amigas e amigos. Na escola, há muitas meninas e meninos. Tratamo-nos bem. Esta é a regra mais importante da turma e do planeta Terra. Um excerto do livro Respeitem-se e Tratem-se Bem, de Lucia Serrano. Inês, há uma idade ideal para se começar a falar de respeito com uma criança?
Para falar com uma criança, eventualmente. Para demonstrar e modelar a noção de respeito, se calhar não há uma idade ideal e isso pode acontecer desde o momento que o bebê nasce. Eu gosto muito de recuperar a imagem de um pai que faz uma massagem a um bebê, um pediatra que vai auscultar um bebê e que pede sempre permissão. Claro que aquele bebê de meia dúzia de meses não nos vai dar resposta. Ainda assim, se ele mostrar algum tipo de desconforto, pode ser uma pista para nós ajustarmos o nosso comportamento. E, portanto, não havendo aqui... A verdade é, não existe uma idade ideal. Agora, o grau de entendimento vai variar um bocadinho.
Até na questão dos brinquedos, por exemplo, nós posso, não é? O posso, mesmo para uma criança mais pequenina.
Sim.
Eles vão interiorizando essas atenções, não é?
Sim.
E podem começar logo a perceber que deve-se pedir autorização, não
sim.
é? Porque é o teu espaço, não
é? Todos aqueles comportamentos que nós vamos tendo desde tenra idade vão modulando, no fundo, quando falamos de respeito... Estamos a falar de consideração, estamos a falar de um valor que é muito importante nas nossas relações interpessoais. E se desde pequeninos, exatamente isso, o brinquedo
é
da criança para todos os efeitos, é importante, é expectável que o partilhe, mas convém não darmos tudo como um dado adquirido. E portanto este mostrar que temos em consideração, que respeitamos, faz todo o sentido, independentemente da idade dos nossos filhos.
Mesmo entre irmãos, não é? As brincadeiras de puxar o cabelo e de se magoarem e de tirar as coisas e de partir as coisas, essa questão do respeito já está aí, não é? Já está a existir, não é? Eles já começam a perceber que é uma falta de respeito isto ou aquilo.
Sim, e claramente como é que eles vão manifestar o sentirem esse desconforto com os seus comportamentos, com as suas reações. E enquanto adultos devemos sempre ajudar a criança a explicar a forma como se está a sentir, a conseguir fazer pedidos de acordo com aquilo que é mais confortável para si, não é?
Claro.
E conseguir definir aqui limites nas nossas relações.
Claro.
Seja com os nossos irmãos, seja com os nossos amigos,
claro.
Seja até com outros, com adultos.
Com os mais pequeninos, não é? Começando aqui por idades mais, por exemplo, no parque infantil,
uhum.
não é? Em sítios públicos.
Uhum.
Qual é o nosso papel, Inês?
Nós podemos encarar, por exemplo, esse exemplo do parque, sempre esse tipo de situações como uma oportunidade para conversar, para analisar aquilo que aconteceu e para treinar estas competências que
claro.
Vão circundando aqui a noção de respeito. Porque no fundo estamos a falar de assertividade, estamos a falar de definição de limites. Portanto, as situações que vão acontecendo podem ser sempre oportunidades para nós conversarmos sobre estes conceitos.
É muito importante lembrar aos nossos filhos que é natural não estar sempre tudo bem. Portanto, é natural haver brincadeiras e haver situações com as quais eles não vão concordar, não vão querer fazer parte.
Sim.
E devemos passar esta mensagem mesmo aos mais pequeninos, não é, Inês?
Até porque eles vão passar por essa experiência.
Claro, pois vão todos.
Respeitar o outro não significa estar necessariamente sempre de acordo.
Claro.
No limite, podemos concordar em ter visões diferentes de uma determinada situação. Portanto, há a capacidade de ter em consideração a perspectiva da outra pessoa, há a capacidade de respeitar, ser diferente na forma de ser, na forma de estar, nos seus gostos, e de facto não tem de estar sempre tudo bem. Estas situações, vamos lhe chamar de conflito, de disrupção, vão ser oportunidades da criança depois desenvolver competências de comunicação, de empatia, de flexibilidade psicológica, até porque muitas vezes, e estes desentendimentos às vezes na infância, são boas formas também de bons momentos para treinar a negociação, por exemplo.
Claro, claro. Mas uma coisa é desentenderem-se, não é? Outra coisa é faltarem ao respeito uns aos outros. Coisa que se começa a ver, não é? Há miúdos que realmente se tratam mal, que sempre aconteceu. Mas os nossos filhos podem ter que papel aqui? Como, na verdade, como têm logo de perceber que esse tipo de grau já não deve ser praticado, não é? Que não devem faltar ao respeito a ninguém. E se virem estas faltas de respeito, como é que devem ser meros observadores? Como é que aqui nós podemos fazer com que a situação fique melhor? Se bem que é difícil, não é,
Inês? Esta ideia do observador também gera sempre muita angústia, não é?
Pois é.
Podemos ter aqui estas várias perspectivas.
É verdade.
Aquele que acaba por ser o agressor, o que desrespeita, o que passa aos limites, aquele que é uma vítima de uma falta de respeito, e aquele que observa interações com as quais não está confortável. Portanto, são perspectivas realmente muito diferentes, e no limite estas três visões são visões de pessoas que de alguma maneira também estão em sofrimento e que precisam de ajuda e precisam de espaço para conversar sobre aquilo que estão a sentir, sobre aquilo que estão a pensar.
Mesmo os que são mais agressivos, não é? Aliás, são esses, não é?
também essas crianças. Portanto, qualquer que seja o papel do nosso filho num cenário destes, o conseguirmos conversar sobre aquilo que eles estão a sentir é realmente muito, muito importante. Depois, pegando aqui mais na tal noção de eu estou a ser a vítima porque alguém me está a faltar o respeito, a criança compreenderá que alguém está a passar dos limites quando ela se está a sentir desconfortável.
Claro.
E, em termos de educação, treinar os nossos filhos a dizer aquilo que pensam, a dizer aquilo com que estão confortáveis, a importância de dizer: para, não gosto quando me tratas dessa maneira, não falas assim comigo, não fazes isto comigo, é muito importante sentir essa confiança, porque eles têm esse direito, não é?
Claro,
de definir
tem
esse limite.
Sim.
Mas às
vezes podem ter vergonha, não é? Em contexto escolar depois é mais difícil. Depois é porque não alinham nas brincadeiras, depois é porque não querem ser, é porque têm medo e depois os outros gozam.
Sim, são
é um terreno muito pantanoso,
muita,
não é, Inês?
Muita ambivalência. Agora,
claro,
aquilo que nós sabemos que é o ideal é que haja esse espaço para eles serem assertivos. Claro que depois podemos explorar esses medos e essas inseguranças que podem levá-los a ser um bocadinho mais passivos na gestão do conflito. Mas, em todo o caso, o estímulo da assertividade para a assertividade é realmente muito importante, porque é a forma que eles têm de se defender e de exercer o seu direito de serem respeitados.
Ainda que sintam raiva, tristeza.
Sim, todas as emoções vão ser válidas, como nós já temos conversado.
Sim, sim.
E temos que as validar
e aceitá-las sempre, não é?
Todas. Podem ter medo, podem ter tristeza, podem estar zangados. Depois, a forma como nós vamos manifestar aquilo que estamos a sentir é diferente. Mas, por exemplo, esta noção da raiva, da zanga, porque alguém está a ser mau para mim, até é bom sentir, isto pode parecer estranho, mas é bom sentir, porque é isso que me vai dar o impulso para eu pôr um travão, para eu exercer o meu direito, para eu pedir à outra pessoa para me tratar de uma maneira diferente.
Porque há crianças que não conseguem, não é? Há muitas crianças muito passivas, que deixam fazer tudo, não é? E que sentem que não têm direito a dizer não, não é?
E é muito, nessas situações, é útil tentar perceber o que é que está lá por trás, em termos de visão da realidade, não é? Que condiciona a capacidade de elas serem mais assertivas.
Claro. Claro, e podemos ajudá-las a ser mais assertivas. Nestas situações em que E este livro prova muito isso, não é? O respeitem-se e tratem-se bem. Vocês são todos diferentes, está muito focado para a turma, não é? Que é realmente um lugar onde se deve haver. Nem todos têm de ser amigos uns dos outros, uhum. como é óbvio, mas deve ser um lugar onde as crianças se devem sentir unidas e fortes. E esta questão de respeitem-se e tratem-se bem também potencia aqui a empatia, que pode Sim. ser uma coisa muito trabalhada com os nossos filhos, e é uma coisa maravilhosa que para toda a vida deles, não é, Inês?
Sim. Sim, este contexto da escola, o recreio, os momentos em que há um desentendimento, em que não há acordo, é uma oportunidade para se treinar a empatia, para treinar o que impacto é que isto está a ter na outra pessoa, como é que esta pessoa se está a sentir. Porque, obviamente, esta noção dos nossos valores e do valor do respeito vai influenciar as nossas ações, uhum. a forma como nós nos sentimos e o impacto que isto tem no comportamento nos outros e na forma como os outros se sentem. Portanto, é um exercício. Geralmente nós vamos aproveitar as situações do cotidiano. Então um professor, na gestão, por exemplo, de um conflito de recreio, pode incentivar este exercício de colocar-nos no lugar da outra pessoa.
Claro, claro. É esta questão do ser empático, ou seja, mostra solidariedade, mas quando a briga não é com o nosso filho ou filha, uhum, ou com os nossos filhos, uhum. Temos muito esta tendência e acaba por ser, e pergunto, devem meter-se, não se devem meter, não é nada com eles, continuo, não te metas, não tem nada a ver contigo, isto é um, deve fazer-se isto.
São fronteiras sempre muito difíceis,
muito delicadas,
com eles mais
claro,
pequeninos,
claro.
Porque o sentimento de justiça que pode estar ali muito apurado pode fazê-los a ser um bocadinho mais impulsivos. E ter esta noção de tem que se meter, tem que ir interferir. Agora, a fronteira, e é isso que podemos ir tentando sensibilizar, tem a ver com qual é que é também o risco que aquele meu amigo está a correr. Mas a questão é sempre, se eu não estou confortável com aquilo que eu estou a observar, eu posso ter que intervir. E o intervir não é necessariamente ir meter-me na confusão dos meus amigos. Uhum. Pode ser, por exemplo, ir pedir apoio a um adulto.
Claro.
E esta
claro.
É a ideia dos adultos, enquanto aliados na resolução de dificuldades que nós estamos a passar, nomeadamente no contexto de um recreio,
claro,
da escola.
Claro que sim. E hoje também com os ecrãs, não é? Em que eles acabam por, os mais velhos acabam por haver este conflito social e nas redes, e aí já é outro universo.
Sim.
Mas a questão do respeito fora, o respeito é o respeito, terá de haver sempre. Em todo o lado, não é?
Sim.
É esse sempre
essa
que se deve passar.
Essa introdução da tecnologia, ou na introdução uhum. da tecnologia uhum. em determinada fase do desenvolvimento, nós não podemos partir do pressuposto que uma criança, por exemplo, que tem um telemóvel na mão, sabe como é que se deve comportar no mundo virtual.
Pois é isso. Sim,
e portanto
sim.
devemos conversar também sobre isso.
Claro.
E explicar que aquilo que são as regras de etiqueta e os valores que pautam as nossas relações no dia-a-dia devem ser transportados para este mundo virtual quando comunico com alguém através de uma mensagem, por exemplo.
Claro que sim. Onde também deve existir a palavra não. E que nos coloca aqui no próximo livro, Sou Mais Forte Quando Digo Não, de Elizabeth Cole. A tia vem visitar-nos, disse-lhe feliz a mãe, mas o Vasco baixou a cabeça. Não parecia nada bem. Começou então a dar desculpas sem sentido. Tenho sono, vou tomar banho, estou aborrecido. A mãe percebeu logo que havia algo anormal. Que se passa, querido? O teu dia correu mal? O Vasco nunca mentia aos pais, falava sempre com sinceridade. Por isso, daquela vez, também contou a verdade. O Luís está sempre a fazer-me cócegas, mas eu não acho engraçado. E fico desconfortável e bastante incomodado. E já agora gosto muito da tia e de quando nos vem visitar, mas dá-me beijinhos a toda a hora e abraços sem parar. Um excerto do livro Sou Mais Forte Quando Digo Não, de Elizabeth Cole. Nesta história, o Vasco está incomodado com cócegas, com abraços e com beijinhos. Inês, não devemos obrigar as crianças a dar beijinhos quando não querem, pois não?
Não devemos obrigar.
Uhum.
Ninguém gosta de fazer nada obrigado, e muito menos quando aquilo que nos estão a pedir para fazermos é algo que gera desconforto em nós. E todos temos diferentes limiares de tolerância ao toque, à proximidade física. Agora, podemos sempre falar de expectativas, podemos falar do significado que um abraço ou um beijinho pode ter e podemos explorar alternativas, não é? Qual é a função que um determinado beijinho está a cumprir, por exemplo, quando uma tia chega para nos visitar? É o cumprimento. A única forma que temos de cumprimentar as pessoas que são especiais para nós é com o beijinho. Então, explorar com a criança o que é que seria confortável para ela.
Ver sempre alternativas, porque também é importante eles perceberem que o afeto, não é? Que também não devem afastar-se completamente disso, porque faz parte das regras de convivência, não é? Ainda que não seja obrigatório, mas lá está. É dar-lhes essas alternativas, não é?
É perceber qual é que é a expectativa, qual é a função que determinado gesto está a cumprir e explorarmos alternativas que sejam confortáveis para a criança. Porque no fundo, e pegando no exemplo da história, nós queremos cumprimentar a nossa tia, nós queremos mostrar satisfação pela sua presença. O beijinho não seria a única forma de fazer.
Um dá cá mais cinco, por exemplo. Muito bem, ou um aperto de mão, ou
um beijinho que voa.
Um beijinho que voa. Muito bem, é isso mesmo. Aqui a parte dos limites é muito importante e eles devem ter já noção há realmente limites que não devem ser passados. E a partir de que idade é que devemos começar a explorar este tema, Inês? Sem parecer demasiado precoce.
E limites, estamos aqui a falar de
limites,
corpo.
Limites,
certo?
Físicos, não é?
Sim.
Corporais.
Sim. Precisamente quando a criança começa a ter uma maior consciência corporal.
Claro.
E esta noção, este é o meu corpo, esta é a minha barriga, esta é a minha cabeça, portanto, esta noção do corpo faz todo o sentido aí começarmos a falar de o meu corpo é meu e, portanto, o acesso a ele tem regras, tem limites, por
claro,
assim dizer.
Claro que sim.
E saber quais são esses limites é verdadeiramente importante. Saber dizer que não perante o desconforto pode mesmo ser uma questão de segurança até.
Claro, claro que sim. Até porque lá está aqui o dizer não na parte dos toques, na parte da invasão do espaço, não é? Ainda que seja um cabelo. E lá está, o Vasco estava desconfortável com um colega que lhe estava a fazer cócegas e isso incomoda-o, ele não gosta, não é? E não tem nada de mal, não há nenhuma invasão negativa neste aspecto. Sim. Mas para ele há. Não é? Para ele há, e é importante sempre ensiná-los de que a partir do momento em que estás desconfortável é porque não faz sentido.
Dizer que não
é?
Exatamente. É legítimo dizer que não.
Nesta história há aqui um conceito muito engraçado que é o conceito de esquadrão seguro.
Sim.
E o que é então o esquadrão? O que é que pode ser o esquadrão seguro de uma criança, Inês? Idealmente, o que é que deve ser, não é?
Deve ser aquele conjunto de pessoas, aquela equipa que é composta pelas pessoas em quem a criança confia.
Claro.
São as pessoas que a criança sabe que, por mais difícil ou desconfortável que seja um determinado tema, essas pessoas vão estar genuinamente disponíveis para ouvir, para perceber, para ajudar, sem saltar para crítica, sem saltar para uma solução muito rapidamente, mas para compreender, apoiar e responder a qualquer tipo de dúvidas. Portanto, esse é o esquadrão seguro e é importante que exista essa bolha. A criança sente que tem essa bolha com quem pode contar e em quem confiar.
Pode ser os pais, os avós, um irmão ou irmãos, não é? O próprio professor, às vezes um amigo, não é?
O ingrediente transversal tem que ser a noção de confiança.
Claro que sim. No caso de haver faltas de respeito, e voltamos aqui mais à questão física, aos toques, não é? Que depois nos transporta para questões muito mais graves, não é? Aqui devemos então sempre dizer se houver aqui, se alguém aqui a transpor os limites do respeito, essa questão deve ser automaticamente comunicada a um dos elementos do esquadrão seguro.
Completamente.
Certo, Inês?
Tem que ser uma mensagem muito explícita para a criança, sem qualquer tipo de pudor em dizer não, em afastar-se e em comunicar com este esquadrão de segurança, não é? Isso tem que ser uma mensagem realmente explícita para as crianças.
Claro, e não há, quer dizer, há limite de idade, não é? Mas a partir de que momento é que eles já começam a perceber que deve fazer isto, não é? Sem ser assim uma coisa muito dramática, mas talvez a partir dos 5 anos já consigam perceber?
Que é certo ou que sim. É errado e que, portanto, deve ir partilhar.
Sim, porque é difícil, não é?
Depende muito da maturidade e também... Se previamente existiram ou não existiram este tipo de alertas.
Claro.
Atenção,
claro.
Falar disto não é gerar medo.
Pois, é porque há muitos pais que têm medo. Ah, eu não vou dizer isso, porque depois ele vai ficar com essas coisas na cabeça.
Sim,
não é?
Mas nós temos, se calhar, se nós pensarmos, todos nós crescemos com a ideia de não vou falar com um estranho, por exemplo, na rua. Não vou aceitar
tal e qual,
determinado tipo de coisas que alguém me dá e, portanto... A palavra confiança, conhecimento e confiança é a partir daqui um bom indicador para a criança perceber se aquilo que lhe está a acontecer é aceitável ou não é aceitável. E depois, por outro lado, aquilo que dizíamos, que é quão confortável é que eu estou com isto que está a acontecer. E sempre que há desconforto, é para se comunicar, é para conversar.
Falar sempre.
Sim. A comunicação é sempre aqui o nosso pilar para relações seguras e para crianças que crescem com resiliência.
Muito bem. Obrigada.
Pequenas Grandes Emoções, um podcast onde a partir de histórias infantis falamos sobre emoções nas crianças com a ajuda da psicóloga Inês Afonso Marques. Uma parceria com a Jacarandá, chancela do Grupo Editorial Presença.